De volta na CBN, hoje conversando com Kleber Barbão, ele que é fisioterapeuta na área esportiva. Kleber falava com a gente um pouco sobre o esportista que, vez ou outra, está lá indo para o departamento médico, porque isso acontece, até que ponto alguém que passa por uma cirurgia dá conta de voltar a praticar o esporte com excelência, né, com o mesmo desempenho, enfim. A gente conversava um pouco sobre esses aspectos. Mas eu gostaria de dedicar esse último bloco para voltar a falar sobre aquele pai, aquela mãe que às vezes incentiva o filho na prática esportiva. E por conta disso, às vezes gera lesão. E o Kleber falava comigo aqui durante o intervalo que tem crescido, né, o número de crianças com lesão por prática de esporte. É isso?
Exatamente, Ronaldo. O que hoje a gente vê muito é os pais, né, incentivando as crianças a fazer atividade física. Isso é uma coisa positiva, porém, às vezes a gente tem que tomar cuidado com o excesso de atividade física. Lembrando que essa criança, esse adolescente ainda está em formação, né? Então, eles não estão com a estrutura óssea totalmente formada, né? Ela ainda não cresceu o suficiente. E o que acontece? Às vezes o pai acaba colocando essa criança em várias escolinhas, em várias modalidades. Então, às vezes eu pego criança lá que faz três tipos de atividade durante o dia, e uma não correlacionada com a outra. Então, às vezes o professor de uma atividade não sabe que ela pratica a outra, que não sabe que pratica a terceira. Então, às vezes você pega um dia onde o professor de determinada área pratica o máximo da atividade dele, o outro também, e acaba tendo uma sobrecarga nessa criança, nesse adolescente. E aí começam a aparecer as lesões também.
Fala um pouquinho para mim sobre essa questão da correlação, porque às vezes os pais não entendem muito disso e são eles mesmos que estimulam o filho a praticar atividades tão diferentes. Às vezes, vamos pegar aqui uma situação. Coloca a criança na natação, no futebol e no judô.
Uhum. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que essa criança ela esteja desempenhando essas três modalidades e está tendo um campeonato na véspera do futebol. Então o professor, é lógico, vai intensificar um pouquinho o treinamento, né, dessa criança, desse adolescente, com vista, porque ele quer um resultado também, né? Acho que é um erro também, às vezes, do professor querer forçar tanto o resultado, mas é uma coisa que ele vai querer naturalmente, então acaba sobrecarregando. E justamente naquela semana é uma mudança de treinamento da natação, né? Ou uma mudança de um exame de face do judô. Né? Então, ou seja, ela está tendo um máximo de um estresse nas três modalidades. E aí acaba havendo a sobrecarga. E muitas vezes essa criança ela não está com uma alimentação adequada. Uma coisa muito importante também a se alientar é a parte nutricional dessa criança, do adolescente, do atleta. Né? Às vezes ela não está tendo a reposição de fontes energéticas corretamente. Então isso acontece muito. Né? E como eu falei, a sobrecarga das crianças é uma coisa que está prejudicando, até aumenta aí o índice de evasão das crianças do esporte. Né, por dor, não aguentar mais, e acaba saindo dessa área.
Gera um estresse, digamos, muscular, físico, que essa criança não está preparada para isso?
Gera, ela geralmente não está preparada. Ela pode estar preparada para determinada modalidade, mas quando você não consegue ter uma ligação entre essas modalidades, os profissionais que supervisionam essa área não se conversam, não se entendem, aí, como eu falei, é o máximo num treino, é o máximo em outro. O músculo tem 48 a 72 horas para descansar. A criança não está com a formação óssea ainda, ela está em crescimento. Se for uma atividade muito impactante, pode prejudicar o crescimento.
Afeta o crescimento?
Sim, né? A criança ela tem a linha epifisária, né, que é uma linha, né, que fica nas extremidades ósseas, onde faz esse crescimento ósseo. E quando você coloca muito impacto, há alguns estudos que dizem que essa linha ela pode calcificar um pouco mais rápido.
Calcificando, então, não a cresce. Criança não cresce tanto.
Isso, existem estudos dizendo isso aí.
Isso mostra também que os pais deveriam respeitar um pouco mais essa questão da própria idade, né?
Exatamente, exatamente. Entro de novo na questão de procurar um profissional adequado, fazer as avaliações adequadas, fazer um bom planejamento de atividade para assim dar sequência nessa criança.
E é um tanto exagerado colocar criança em duas, três atividades físicas, não é não?
Sabe o que a gente percebe? Assim, eu vejo muito na parte do esporte, às vezes o pai queria ter sido algum profissional da área do esporte e acaba transferindo essa frustração, né, para a criança e cobrando demais a criança. Então isso ocorre, e bastante. Ocorre muito, Ronaldo.
Aí na tentativa de compensar, a coitada do moleque é que paga o pato.
Exatamente, isso ocorre.
Quando você fala dessa questão de fazer a avaliação, a orientação, a gente estava conversando inclusive sobre o trabalho que você faz nem todo mundo tem a condição de, quem sabe, levar num laboratório especializado como é o seu, de lá fazer um mapeamento até em 3D de como está o corpo dessa criança, como que está o desenvolvimento dela. O que pode ser feito, então, nesse tipo de avaliação, para verificar se ela tem ali a estrutura para resistir, para poder saber o que deve ser indicado para ela? Como que dá para fazer isso? Como que dá para confiar que, olha, esse é o profissional, essa é a pessoa que pode dar uma olhadinha no meu filho?
Uhum. Acho que existe toda uma sequência, né? Tá sempre procurando um médico, ver se essa criança está habilitada a fazer esse esporte de alto rendimento, né? Depois procurar um professor de educação física, um fisioterapeuta, para avaliar algum desequilíbrio que essa criança tem, algum encurtamento que ela possa ter, né? Alguma lesão que ela já tenha tido. E depois, né, na área de educação física mais especificamente, planejar um trabalho, né? Planejar um treinamento para que não ocorra essa sobrecarga. Né? Sempre contando com a parte. Eu não estou dizendo para a mãe levar o filho no médico, no fisioterapeuta, no nutricionista, no psicólogo, né? Mas assim, acho que procurar um bom profissional, ele vai saber encaminhar para isso, né? E isso às vezes não tem tanto custo assim, né? Então é uma coisa interessante, procurar alguém que entenda da área.
Previne a lesão que pode depois, num tratamento, dar muito mais trabalho, né? E sair muito mais caro.
Exatamente, né? Aquela velha história, melhor prevenir do que remediar, né? E nesse caso se encaixa perfeitamente.
No trabalho de recuperação de crianças, adolescentes, adultos, o que precisa ser respeitado, Kleber? Algumas dicas que a gente pode dar para quem está acompanhando. Porque a gente tem aí os atletas de fim de semana, a gente tem aquele que vai lá, quebra o pé e depois quer voltar a jogar a bolinha. O que a gente pode estar orientando, já que estamos aí nos últimos minutos da nossa conversa?
Uhum. Eu acho que a dica é para as pessoas que estejam iniciando ou reiniciando uma atividade física, né? Procurar um profissional adequado, um bom professor de educação física, um bom fisioterapeuta, tendo em vista que ele já teve aval médico, ele pode voltar, né? Eu acho que seria interessante fazer esse trabalho preventivo de lesões, respeitar, tomar cuidado com o overtraining, que às vezes não acontece só em atleta. A pessoa que ela quer fazer atividade física, ela ficou muito tempo parada, ela quer fazer atividade todos os dias, né? Então cadenciar essa volta, isso vai ser muito saudável para aquela lesão que ele já teve e para não ocorrer outras também.
Muito bem. Kleber, eu gostaria de agradecer a sua disposição de vir até a CBN, conversar com a gente. Foi um prazer recebê-lo.
Olha, Ronaldo, eu que agradeço você, agradeço a CBN pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui e me coloco à disposição sempre que precisar aqui. É um prazer estar aqui.
Este Kleber Barbão, ele que trabalha com a área de fisioterapia no esporte, né? Fisioterapeuta na área esportiva, tem toda uma experiência pela seleção brasileira de futsal, de handebol, enfim, já esteve na seleção do mundo de futebol de praia, tem uma experiência, né? Uma larga experiência no mundo do esporte, por isso a gente aproveitou, inclusive, para entender esse lado também profissional, de como as coisas acontecem. Você que está acompanhando a gente, às vezes é torcedor de um time e fica lá imaginando, poxa, mas esse jogador não quer mais jogar, não quer mais voltar aos gramados, parece que só fica no departamento médico. Hoje deu para entender um pouco por que isso acontece.